enorme, mas enorme onda de desânimo. E é em relação a este desânimo é que nós necessitamos hoje de olhar e de dar respostas objetivas. As pessoas estão exaustas, as pessoas têm dificuldades seríssimas, dificuldades de subsistência, dificuldades de sobrevivências, dificuldades hoje em dia de aquecimento. Isto não é um ambiente de um... país europeu, um país da Europa, um país desenvolvido. Portanto, é urgente que haja, sim senhora, o investimento no SNS, mas é necessário que não se deixem os desempregados meses e meses à espera de apoio e que igualmente não se deixem os idosos desamparados. É urgente combatermos com emergência uma onda de desânimo. Isso é que é urgente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, também deputada não inscrita. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Temos assistido a um aumento do número dos casos, tendo hoje atingido o número mais alto, cerca de 10 mil casos. Segundo alguns especialistas, o Natal e a passagem de ano terão mesmo provocado um aumento das cadeias de contágio, o que terá desencadeado uma nova onda epidémica. Pelo que nos parece fundamental a renovação deste novo estado de emergência, para que com cautela se possam analisar os dados e aferir da necessidade da sua manutenção. Não se trata de banalizar o estado de emergência, mas reconhecer que ainda o estamos a vivenciar e, enquanto assim for, por mais difícil que seja, não temos outra hipótese que não votar favoravelmente o seu decretamento. De resto, isto não significa que concordemos com todas as restrições impostas, porque não concordamos. Reiteradamente, temos chamado a atenção para a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a defesa da saúde pública e a necessidade de assegurar rendimentos às famílias. Por exemplo, a obrigatoriedade de encerramento de todos os estabelecimentos às 13, nos fins de semana, está a asfixiar os pequenos comerciantes e a restauração, sem que se entendam os resultados concretos desta restrição. O setor da cultura continua extremamente fragilizado e, se não fossem as autarquias a dar um apoio mais próximo à comunidade e à própria comunidade a organizar-se, teria sido ainda pior. Veja-se o caso dos circos, alguns sem conseguir trabalhar há um ano e sem quaisquer apoios adequados à sobrevivência daquelas pessoas e dos animais a seu cargo. Percebe-se a bondade de ter medidas diferentes para cada concelho, conforme o grau de risco, mas tornou o cumprimento das medidas demasiado complexo. Às tantas, já ninguém sabe o que pode ou o que não pode fazer. Ou temos um problema de comunicação, ou deficiência, ou ambos. E se é verdade que a vacina traz uma nova esperança, também é verdade que até se sentirem os seus efeitos ainda vai demorar, pelo que importa continuar a sensibilizar as pessoas para a necessidade de adotarem medidas de proteção. Para além disso, importa também dar atenção aos doentes não Covid. Os números demonstram uma taxa de absentismo entre os 15% e os 20%. As pessoas têm receio de ir às unidades de saúde e hospitalares, o que pode fazer com que muitas pessoas não detectem precocemente certas patologias, dificultando no futuro o seu tratamento. Depois de todo o caminho que já percorremos, importa não baixar os braços. Termino desejando um bom ano a todos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então pedir ao Governo para encerrar o debate e será o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, neste da Administração Interna. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos no início deste ano de 2021, deste ano marcado por desafios, mas pela esperança que a vacina nos traz, que a mobilização de recursos económicos numa dimensão única no quadro das decisões recentemente tomadas pela União Europeia nos permite, estamos confrontados com aquilo que é a renovação de um quadro jurídico excepcional que visa responder a uma pandemia sem igual no quadro da história moderna. Estamos em estado de emergência desde 6 de novembro. Este é o quinto período em que a Assembleia da República se reúne para apreciar um decreto proposto pelo Sr. Presidente da República, de cuja aprovação resultará a adoção de um conjunto de medidas de execução da responsabilidade do Governo. Mas, neste quadro, estamos numa batalha longa em que temos de nos mobilizar pela coesão da sociedade portuguesa em torno do Serviço Nacional de Saúde, em torno da defesa do direito à educação, em torno da defesa da salvaguarda da economia, num campo em que temos ainda pela frente um desafio difícil. Temos estado aqui desde antes da primeira declaração de estado de emergência. Foi antes da primeira declaração de estado de emergência que o Governo, logo em março, logo após a verificação do primeiro caso, no dia 2 de março, tomou medidas tão difíceis, tão necessárias, se vieram a mostrar, como o encerramento das escolas, como a cerca sanitária de Ovar, ou medidas de limitação de atividade económica. Voltamos a tomar, ao longo do verão, as medidas necessárias, sobretudo para combater aquela que era, na altura, a situação verificada na área metropolitana de Lisboa, em estreita articulação com os municípios desta região. E é por isso que, quando hoje estamos, neste momento, confrontados com um decreto de características singulares, em que o que nos é proposto é uma semana de prorrogação de medidas, para que daqui a uma semana possamos estar aqui com mais informação científica, com melhor conhecimento do quadro verificado nos últimos tempos, como tomar as decisões necessárias para as próximas semanas, para aquilo que é o quadro deste tempo decisivo de combate à pandemia. Sim, senhores deputados, estamos de acordo que são necessárias medidas de emergência, mas que o estado de emergência se mostrou o quadro legal adequado a que o Governo tomasse com a solidez jurídica necessária, com o apoio que hoje voltará a ser reiterado pela viabilização por mais de 90% dos senhores deputados, tomar as medidas necessárias que têm unido os portugueses em torno deste combate. E é por isso que, sim, as medidas são as necessárias, são as proporcionais, são as adequadas, tendo de ser avaliadas regularmente aqui pelo Parlamento, tal como no quadro da avaliação pela comunidade científica, naquilo que é a atualização permanente de informação que vamos tendo sobre um desafio que há um ano nenhum de nós antecipava. E é por isso que, neste quadro de medidas necessárias, sim, senhora deputada Mariana Silva, é verdade que a dimensão pedagógica foi sempre aquela que quisemos para a intervenção das forças de segurança neste quadro tão especial. Sim, senhor deputado João Oliveira, as medidas são as proporcionais, visando garantir que estamos unidos em torno dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, estamos unidos em torno daquilo que é a defesa de que as novas gerações tenham direito à escola, tenham direito ao seu percurso de vida. É nesse quadro que salvaguardamos a intervenção de todos. Sim, senhor deputado Moisés Ferreira, estamos aqui unidos, mobilizados na defesa do Serviço Nacional de Saúde, e as medidas que foram tomadas em novembro, em dezembro, permitiram aqui mobilizar todos em torno da salvaguarda de uma capacidade de intervenção que garantiu sempre a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que permitiu sempre aqui intervir baixando os níveis de incidência de cerca de 1.000 casos por 100 mil habitantes. Cerca de 1.000 casos por 100 mil habitantes em novembro, do pico de verificação de ocorrências no final de novembro até aos dados que há pouco aqui apreciamos. Com uma capacidade de resposta que, sim, senhores deputados, talvez mais desatentos, como o senhor deputado João Almeida, permitiram que até hoje 5 milhões e meio de testes se tivessem realizado e que no dia 23 de dezembro, tenham sido realizados 58 mil testes num único dia, naquela que foi uma notável capacidade de resposta de todo o setor da saúde, defendendo a segurança, defendendo a saúde dos portugueses. É essa a resposta na testagem que compara com qualquer indicador comparativo que aqui façamos. E sim, fazemo-lo no respeito pela democracia que permite ao Sr. Deputado André Ventura e aos restantes 6 candidatos presidenciais, porque a democracia não está suspensa. Aqui, como outros afirmaram os seus direitos políticos noutras alturas, realizando iniciativas partidárias, realizando o legítimo direito que só a democracia, só o 25 de Abril, nos permite exercer em cada momento. Sim, é por esse... É nesse quadro que a prorrogação do estado de emergência nos visa ter aqui a informação necessária para que possamos, face àquilo que é o impacto da nova estirpe determinada no Reino Unido e que determinou a adoção de medidas imediatas de proteção da saúde pública também em Portugal. Faça aquilo que é a evolução, sem esconder uma realidade que nos traz à marca dos 10 mil casos verificados hoje, nos permita continuar a defender o Serviço Nacional de Saúde, continuar a defender o acesso à educação para todos, continuar a defender a salvaguarda da economia com medidas como na proteção nas medidas de salvaguarda do emprego, de medidas como o layoff, como as moratórias para vários setores económicos, defendem aqui a salvaguarda daquilo que é o essencial da manutenção da economia a funcionar. E é por isso, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, que me surpreende aqui quando diz que nos acompanha na adoção de medidas de emergência, mas não compreendo aqui qual é o quadro alternativo ao quadro que tem vindo a ser aplicado. Senhor Deputado Hugo Carvalho, eu surpreendo-me aqui quando o PSD viabiliza o decreto da responsabilidade do Senhor Presidente da República, que hoje está aqui em apreciação, quando nos diz concordamos com o estado de emergência, mas discordamos das medidas. Senhor Deputado Hugo Carvalho, qual é o país do quadro da Europa Democrática Próxima? Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Bélgica, para lhe dar uma suficiente capacidade de opção, em que as medidas restritivas da atividade económica são inferiores àquelas que, proporcional, adequadamente, têm vindo a ser adotadas em Portugal. Espero, não sei que não terá oportunidade de o fazer hoje, mas espero que até ao próximo debate consiga encontrar esse exemplo. E é por isso que, no momento em que iniciamos a presidência portuguesa do Conselho Europeu neste semestre, isto só reforça o sentido de responsabilidade do governo português. O sentido de responsabilidade, antes de mais, perante os portugueses. É perante esses que respondemos. Mas também, orgulhosamente, relativamente a uma União Europeia que, em torno da mobilização para as vacinas.